Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas palmas à citação fantástica. Senhora Deputada, eu penso que não ouviu aquilo que eu disse. Mas eu vou explicar outra vez. É que esta proposta, em nada ou em muito pouco, fere aquilo que nós entendemos que deve ser a presunção de inocência. E como o Sr. Deputado referiu e bem, nós, se há alguma coisa que podemos ter, é coerência, porque quisemos acabar com esta regra prevista na Constituição, não da presunção de inocência, mas da forma como é vista e interpretada. É que não há uma interpretação da presunção de inocência, conforme a Sra. Deputada, académica, sabe bem. Há várias, e como eu disse e citei, de alguns muito melhor do que nós. Agora, Sra. Deputada, reconhecerá que nos próprios acordos do Tribunal Constitucional houve quem entendesse que esta proposta parecida não violava a presunção de inocência. Reconhecerá que em muitos países da Europa e do mundo há propostas semelhantes a esta, com o princípio da presunção de inocência tão ativo e tão firme como a nossa. E se gosta de direito comparado, vá lá estudar o direito comparado para ver como há países do mundo onde o princípio da presunção de inocência é levado muito mais a sério do que em Portugal, nomeadamente em termos de prisão preventiva e de medidas de coação, e têm efetivamente este tipo de modelo e de proposta. Não se justifique na coerência, Sra. Deputada, para fazer o que o PS não quer fazer: criminalizar o enriquecimento ilícito. Se não quer citar Vítor Hugo nem André Ventura, cito-lhe António Guterres. Quando cometemos uma injustiça, quando há uma injustiça e a deixamos perpassar, somos nós que falhamos por a deixarmos acontecer. Oxalá o Partido Socialista, que gosta tanto de citações, ouvisse António Guterres sobre esta matéria do enriquecimento ilícito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Jorge Lacão, do PS.
Senhor Presidente, senhores deputados, há quem ache que ser democrata é cumprir as regras processuais da democracia. É certamente uma componente, mas eu acredito que ser democrata é mais do que isso e implica uma forte adesão ética a valores e a princípios. E creio que essa forte adesão ética a valores e a princípios passa por parte de um democrata em ter sempre a preocupação de defender o rigor e a verdade e recusar a instrumentalização demagógica da opinião pública. Ora, o que acontece aqui hoje é que vimos de maneira fácil demais a busca da instrumentalização grosseira da opinião pública. Partindo desde logo da ideia de que temos que criminalizar um tipo legal de enriquecimento ilícito, porque tal não existe na nossa ordem jurídico-penal. Então eu pergunto, o que é, por exemplo, o crime do recebimento indevido de vantagem? O que é o crime da corrupção, certamente carecido de aperfeiçoamento quanto ao tipo? O que é o crime do peculato? O que é o crime da participação ilegítima em negócio, para dar alguns exemplos? São, evidentemente, manifestações de formas de enriquecimento ilícito presentes na nossa ordem jurídico-constitucional. Então, talvez seja outra coisa que esteja em causa. E essa outra coisa, presente no projeto de lei do Chega, como a senhora deputada Cláudia Santos tão eloquentemente demonstrou, é mais uma vez a tentativa de iludir o princípio penal da presunção de inocência e a proibição da inversão do ónus da prova. É exatamente isto que está em causa. E sendo isto que está em causa, a pior coisa que se pode fazer é pretender levar os outros a bater com a cabeça na parede em relação a uma impossibilidade constitucional. É isso que o Sr. Deputado André Ventura veio convidar a que se fizesse, que os outros batessem com a cabeça na parede em relação a algo que sabem que não é possível. Não é possível porque a nossa Constituição não o permite. Não é possível porque o Tribunal Constitucional já unanimemente o declarou. Mas não é possível também em razão dos princípios e dos valores. Porque desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, desde a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que todos sabemos que estes princípios não são apenas portugueses, são princípios adquiridos da civilização democrática e que quem é democrata deve saber respeitar os princípios em nome dos quais se constrói a democracia e o Estado de Direito. É por isso que, se há alguma aberração aqui existe, é a tentativa de esgrimir uma impossibilidade. Ora, não deixa de ser curioso que, a propósito dessa impossibilidade, nós tenhamos visto, em particular, o Sr. Deputado Carlos Peixoto arvorar a suposta coerência do seu partido no passado, em legislaturas anteriores, quando aqui apresentou precisamente soluções que eram, como o Tribunal Constitucional demonstrou, grosseiramente inconstitucionais. Esteve o Partido Socialista quieto nessas alturas, particularmente em relação às iniciativas legislativas de 2012 e 2015? Não, senhores deputados. O PS apresentou as suas próprias iniciativas para aprofundar o princípio da transparência, para aprofundar o âmbito dos deveres declaratórios dos responsáveis políticos, para aprofundar o regime de sanção em caso de violação desses deveres declaratórios. O que fez a maioria de então, a maioria do PSD e a maioria do CDS? Votaram contra essas iniciativas. E o que fez essa mesma maioria? Insistiu em 2012 e insistiu em 2015 nas tais soluções grosseiramente inconstitucionais. Já tinha, nessa altura, a obrigação de saber que eram redondamente inconstitucionais. E, portanto, desde então, o que é que o PSD e o CDS se revelaram responsáveis? Ao votar contra os projetos nessas ocasiões apresentados pelo PS, o que eles fizeram foi revelar-se responsáveis por termos atrasado a melhor clarificação do princípio da transparência e dos deveres cometidos aos responsáveis de titulares de cargos políticos. Quando então é que esta matéria foi clarificada? Foi clarificada quando foi possível mudar a maioria parlamentar. Ou seja, na 13ª legislatura, quando finalmente PSD e CDS deixaram de ter uma maioria de controle no Parlamento, então foi possível, com a Lei 52 de 2019, alargar claramente o âmbito da transparência devida pelos responsáveis políticos. Alargá-la no âmbito dos deveres de declaração. Alargá-la no sentido da criminalização das falsas declarações e da ocultação ilegítima de enriquecimento. Alargá-la, portanto, no sentido correto, que é aquilo que eu auguro que na sexta-feira voltaremos a discutir e a aprofundar no sentido do aperfeiçoamento. Portanto, senhoras e senhores deputados, voltando ao princípio das minhas palavras, se queremos ser democratas, saibamos não iludir a opinião pública, saibamos falar verdade, mas saibamos também, cada um, assumir as suas responsabilidades. As boas soluções de 2019 deveram-se à alteração da composição da maioria parlamentar. Não foram obtidas antes porque a antiga maioria o não permitiu. E, igualmente, já todos hoje estão capacitados, pelos vistos, com a única exceção do deputado André Ventura, que insistir no erro não só é um disparate, como é pôr em causa a credibilidade das pessoas nas instituições. Pela nossa parte, tal como em 2012, tal como em 2015, tal como em 2019, vamos construtivamente continuar a colaborar para que as instituições se credibilizem e para que os cidadãos tenham razões para confiar naqueles que elegem para assumir as causas do interesse e do bem público.
Sr. Deputado, não havendo neste momento mais inscrições, eu darei a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para encerrar querendo. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que aqui tivemos hoje foi particularmente revelador. Revelador de como uma grande parte dos representantes eleitos pelo povo português não tem vontade nem quer combater o enriquecimento ilícito. Uma boa parte dos eleitos do povo português, traindo a sua confiança porque assim o disseram contrário nas últimas eleições, não tem, na verdade, nenhum interesse em combater o enriquecimento injustificado. Que é o mesmo que dizer para que ouçam lá fora. Aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Como se fosse normal no exercício de funções públicas, chegar com um salário padronizado e sair com as mãos cheias de dinheiro para empregos dourados lá fora, fosse aquilo que deve fazer um democrata e defender a democracia. É isso que ouvimos aqui hoje neste Parlamento. Retórica para a esquerda e para a direita, impedindo aquilo que os portugueses querem fazer, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. Citaram a carta de Vítor Hugo. Certamente que Vítor Hugo não conhecia este país tão bem como os milhões de portugueses que todos os dias têm que viver ao seu lado. Têm que olhar para a corrupção na porta da sua Câmara Municipal, na porta da sua Junta de Freguesia. Têm que ver um ex-primeiro-ministro ser julgado e ser completamente branqueado. Têm que ver deputados, presidentes de Câmara, serem detidos dia após dia e olharem para a carta de Vítor Hugo como se fosse a solução dos seus problemas. Certamente que esperariam dos portugueses, daqueles eleitos, muito mais do que ler cartas de Vítor Hugo. Esperariam ação, esperariam firmeza e não teriam medo nem receio dos resultados quando temos a razão certa e temos a história do nosso lado. No último aparente julgamento de instrução, um juiz dirigiu-se a um caso escandaloso como fantasia, delírio, e a palavra que mais ouvimos foi prescreveu. Uma vergonha à vista a céu aberto de Portugal, que olhava incrédulo, enquanto outros aqui faziam citações e diziam que há justiça ou que é da justiça, o país via como é possível sair deste lugar aqui debaixo, de primeiro-ministro, sair e ter uma vida dourada, ao gozo e escárnio do dinheiro dos portugueses que tanto lhes custa todos os dias a ganhar. Era Rui Barbosa que dizia que a justiça se pode irritar porque é precária, mas a verdade nunca é impaciente porque é eterna. E eu sei que nós temos razão. E um dia, mais cedo do que nunca, e mais cedo do que esperam, este Parlamento aprovará uma norma de enriquecimento ilícito. E se não for nesta legislatura, será na próxima, porque o compromisso com os portugueses, nas próximas eleições, terá de ser falar claro e falar a verdade sobre quem quer criar artifícios declarativos e quem quer, efetivamente, criminalizar o enriquecimento ilícito. E por isso há uma coisa que a direita deve saber. É que não haverá qualquer solução à direita sem que a criminalização do enriquecimento ilícito seja uma realidade no que depender do Chega e no que do Chega a sua força depender. Disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Sejamos democratas. É isso mesmo que os portugueses esperam ouvir esta tarde. Sejamos democratas. Enquanto olham para o Presidente de Câmara que está a ser julgado por corrupção, enquanto olham para o Presidente de Junta que desviou o dinheiro para os carros pessoais e que andou a fazer viagens com o dinheiro dos contribuintes, meus amigos, sejamos democratas. Afinal, têm que ter cuidado com aqueles que só acham que a democracia é um processo e estão cá para a destruir porque são uns mauzões e, quando puderem, farão deste Parlamento uma Câmara unitária e securitária. Mas não é assim, Sr. Deputado. É que entre ser democrata e olhar para as pessoas como estúpidas vai uma grande diferença. Entre dizer que somos democratas e gozar com os portugueses vai uma enorme diferença. Dos portugueses que se veem com a maior carga fiscal de sempre, que se veem a pagar impostos que nunca mais acaba e veem que políticos ou não políticos conseguem pôr o dinheiro atrás das costas, sair pela porta de trás e desaparecer sem serem vistos. Uns em Cabo Verde, outros nas Filipinas, outros aqui na Ericeira ou em Cascais, a gozar com quem paga o salário dos portugueses e com quem efetivamente faz faz de Portugal um país...